Projeto de Hollenberg prevê incentivo à indústria espacial brasileira.
Comissões aprovam isenção para compra de material escolar e equipamentos hospitalares.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Brasil pode entrar para um reduzido grupo de países que dominam a tecnologia espacial. Quem defende o avanço nessa área é o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Ele apresentou projeto de incentivo à indústria espacial que pode assegurar ao país tecnologia suficiente para previsões meteorológicas mais precisas e proteção às fronteiras.
A proposta pode melhorar o sistema de telecomunicações, como oferta de internet rápida nas regiões mais distantes. O repórter Nilo Bairros tem os detalhes.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, baseou seu projeto de lei em relatório escrito por ele mesmo no ano passado, quando ainda era deputado federal. No documento, Hollenberg afirma que o Brasil tem todas as condições de avançar nessa área, gerando ganhos em setores como telecomunicações, meteorologia, agricultura e defesa nacional. Uma das vantagens do país, segundo o senador, é a localização da base de lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Como ela fica próxima à linha do Equador, a colocação de satélites em órbita se torna mais barata, porque gasta menos combustível. Cada lançamento custa pelo menos 120 milhões de dólares, mais o valor da carga levada pelo foguete. Alguns países, como França e Índia, lucram outros milhões de dólares ao colocar em órbita satélites para outros países. O Brasil ainda está num nível menor, mas já iniciou parcerias com países como Ucrânia e China para construção e lançamento de satélites, sempre com um olho na transferência de tecnologia. Mas para alavancar de vez a política espacial brasileira, Rodrigo Hollenberg explica que seu projeto prevê mais investimentos oficiais e mais apoio à iniciativa privada.
Incentivos econômicos, como a isenção de imposto sobre produtos industrializados, do IPI, do PIS-PASEP, do COFINS, obrigando as empresas beneficiárias desses incentivos econômicos a aplicarem 5% dos seus lucros no desenvolvimento de pesquisas vinculadas ao setor.
Comissões. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a isenção de impostos para equipamentos hospitalares.
A proposta torna mais barata a importação de aparelhos e materiais que não existem no Brasil. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, propôs o fim de 4 impostos que incidem sobre a importação de equipamentos e materiais hospitalares sem similares nacionais. Os senadores da comissão acataram a ideia de acabar com o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados, a COFINS e a contribuição para o PIS-PASEP. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explicou que não faz sentido manter tais impostos.
Não faz sentido a União onerar com 4 tributos indiretos o custo final de equipamentos e materiais hospitalares, que por inexistência de similar nacional só poderão ser adquiridos mediante importação e por ela própria pelos demais entes federados e pelos estabelecimentos públicos e privados dedicados à saúde.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, entretanto, deixou registrada a preocupação que tem com a desvalorização das moedas norte-americana e chinesa e a dificuldade dos fabricantes nacionais de enfrentar a concorrência com os importados.
De forma que a minha preocupação aqui é proteger a indústria nacional. Eu acho, sinceramente, que a gente pode, com esse projeto, estar subsidiando o desenvolvimento de novos equipamentos no exterior.
Por sugestão do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, a CAI estendeu a isenção às partes e peças de reposição dos aparelhos hospitalares. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo e, por isso, segue direto para a Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Educação aprovou o projeto que permite aos artistas pedirem o seguro-desemprego.
Os senadores também aprovaram a isenção de todos os impostos sobre os itens do material escolar. Repórter Ana Beatriz Santos.
O projeto estabelece o seguro-desemprego para músicos, artistas e técnicos de espetáculos de diversões por um período de até 4 meses, desde que o profissional comprove que trabalhou por pelo menos 30 dias no ano anterior à data do requerimento do seguro e não esteja recebendo outros benefícios. A autora da proposta, senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, explicou que o projeto atende a uma antiga reivindicação da classe artística e vai beneficiar principalmente os trabalhadores trabalhadores mais idosos.
E principalmente aqueles mais idosos. Tivemos aqui um grupo enorme de artistas, todos com idade avançada, brigando e lutando para ter um seguro-desemprego diferenciado, principalmente pela precariedade das relações trabalhistas que os artistas têm.
A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Educação também aprovou o projeto do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que isenta de impostos e taxas o material escolar e uniforme de uso contínuo dos estudantes da educação básica. O relator da proposta, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, destacou que o preço do material escolar é um peso no orçamento das famílias pobres e muitas vezes leva à evasão escolar.
Uma das razões de aumento progressivo na evasão escolar que existe principalmente nos municípios mais pobres do Brasil está ligado ao custo do material escolar. O pai de família que tem 3, 4, 5, 8 filhos perde a condição de comprar o material escolar e retira filhos da escola pelo fato de não poder comprar o kit escolar.
Com a aprovação da Comissão de Educação, a proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Na Comissão de Constituição e Justiça foram aprovados os nomes de 3 indicados para o Conselho Nacional de Justiça. São eles os juízes Ney José de Freitas e José Guilherme Werner e o promotor Gilberto Valente Martins.
No entanto, a CCJ decidiu adiar a votação do indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil para o cargo de conselheiro do CNJ.
E no plenário, os senadores aprovaram um projeto que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a criar uma conta com até 200 milhões de reais para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes da venda de ações do Banco do Estado do Rio de Janeiro ao Bradesco.
O Senado homenageou hoje os 16 anos da Rede Vida de televisão. A iniciativa partiu do senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, que lembrou que em seu estado é a emissora de TV com maior audiência.
Fundada em 1º de maio de 1995, a Rede Vida de TV transmite missas, novenas, entrevistas, programas jornalísticos de cultura, esporte, entretenimento e infantis.
Para Randolfe Rodrigues, a Rede Vida divulga valores baseados num conteúdo educativo e valoriza a diversidade cultural do povo brasileiro.
Aberta e voltada ao debate de questões importantes de interesse da coletividade, como economia, política, cultura e esportes, é hoje uma referência, não somente para a comunidade cristã, mas é uma referência para a cidadania brasileira. A Rede Vida se firmou ao longo desse tempo como um canal não somente da família brasileira, mas como um canal do cidadão brasileiro, porque é o canal onde se propicia o debate livre, o debate das ideias.
E o senador Paulo Paim, do PT, saudou os 121 anos de emancipação de Caxias do Sul, município gaúcho de 435 mil habitantes e que recebeu forte influência dos imigrantes italianos.
A economia de Caxias do Sul, terra natal de Paulo Paim, é responsável por 7% do PIB gaúcho.
Hoje, Caxias do Sul é um polo de desenvolvimento, comércio e serviços, agropecuária, metal, mecânico, material de transporte, mobiliário, produtos alimentícios, bebidas, nunca esquecemos do vinho, enfim, da uva.
A senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, lamenta que, historicamente, o governo adote ações equivocadas para combater a miséria, sobretudo na região semiárida nordestina.
Ela ressaltou que a região abriga 40% dos nordestinos e corresponde a 57% da área do Nordeste e sofre com a má distribuição de chuvas ao longo do ano e com solos pobres.
Só que, para Lídice da Mata, as soluções são sempre restritas à preocupação com a falta de água, sem levar em consideração a potencialidade da região, os anseios e as necessidades da população.
As formas de sobrevivência no semiárido, as culturas possíveis no semiárido, em que podem garantir a sobrevivência daquela região e de lá brotar novas soluções, inclusive soluções não agrícolas, soluções que demonstram o potencial até mesmo turístico da região do semiárido brasileiro.
O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, lamentou a morte do ciclista e empresário Antônio Bertolucci na semana passada, vítima de atropelamento em São Paulo.
Segundo Suplicy, Antônio utilizava com frequência a bicicleta para ir ao trabalho e destacava os benefícios desse meio de transporte para a saúde e o meio ambiente.
que as autoridades municipais de São Paulo e de todas as cidades tomem as medidas necessárias para que haja maior respeito aos ciclistas e maior facilidade de locomoção com a bicicleta, conforme tem acontecido em quase todas as modernas metrópoles do mundo. Infelizmente, em São Paulo, no ano passado, houve a morte de 4 ciclistas em média por mês.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.